11:11 no horário de Brasília, é o CBN Cascavel, primeira edição que você está acompanhando. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná. Vamos conversar também com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Mas agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, filiou-se recentemente ao PSDB e é pré-candidato ao governo do Paraná. A gente continua falando de política e é um ano eleitoral, é um ano em que a movimentação nos bastidores... Essa movimentação vai ganhando força a cada dia que passa. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom, eu que agradeço a você, José Roberto, que me dá sempre oportunidade, abrindo os rádios aqui da CBN para toda a população de Cascavel. E um prazer enorme estar aqui nesse show rural, que é um verdadeiro show, que demonstra toda a força, o potencial do agronegócio do Paraná para o Brasil e para o mundo.
Mostra realmente a grande força do agro, chegou a te surpreender, quer dizer, a primeira vez que tem um show rural presencial, período de pandemia.
Não me surpreendeu. Eu sou frequentador do show rural há muito tempo. Eu venho com frequência para cá como produtor rural que sou. Todos os anos eu procuro estar aqui sempre para acompanhar ou a convite da cooperativa que eu pertenço, ou do sindicato rural, ou de grupo de agricultores que a gente sempre procura vir juntos, né, para trocar experiências. E eu tinha expectativa de que teria, assim, esse prestígio do público. A população estava ansiosa para a retomada de eventos como esse. O show rural é uma referência nacional. Eu tenho, por hábito, sempre procurar ir nesses eventos, em Esteio, em Ribeirão Preto, e outros eventos de grande porte Brasil afora. E eu não tenho dúvida que hoje o show rural é o mais importante evento técnico, né? De tecnologia do agronegócio do Brasil. Então, para mim, até isso é uma confirmação de expectativa.
Agora, falando um pouquinho de política, César, houve lá o desentendimento com o Podemos. O senhor era presidente do partido aqui, com o Moro na candidatura, sendo desenhada essa candidatura à presidência da República. De repente, o senhor vai para o PSDB, PSDB que tem o Beto Rich agora como presidente, recentemente ocupando a presidência do partido aqui do estado do Paraná. Como está caminhando essa pré-candidatura? O senhor está à vontade diante desses últimos acontecimentos?
Eu estou muito à vontade. Eu sempre tive uma afinidade muito grande. Meu pai já foi militante do PSDB, né? Eu tive uma relação excepcional com o governador Beto Rich quando ele era governador e eu prefeito de Guarapuava. Sempre tivemos um grande entendimento. Foi um grande governador, não só para a nossa cidade, mas para o estado todo. E, na verdade, não houve um desentendimento. O que houve foi um entendimento, né? O fato é que o Álvaro Dias conduziu o partido para uma aliança com o Ratinho, abrindo mão de um projeto de candidatura próprio, abrindo mão, inclusive, de construir um palanque consistente para o candidato a presidente do próprio Podemos. Eu sempre entendi isso um erro, sempre fui muito transparente em relação a manifestar essa posição, dizendo que se enfraqueceria a candidatura, enfraqueceria o partido. E, para ser sincero, sempre afirmando o que eu acredito que vai acontecer, né? Que o Ratinho, no final das contas, não vai fazer a aliança que o Álvaro Dias espera. E eu fui muito sincero em dizer para o Álvaro que eu via isso se desenhando. Ele preferiu apostar nisso, confiando na palavra do governador, e eu decidi não ficar refém desse jogo, porque da forma como as coisas foram colocadas, e o senador teve aqui, inclusive, nos microfones da CBN, reafirmando isso, né? Ele sempre quis colocar a possibilidade de uma candidatura do Podemos, não como um projeto de construção para o Estado, mas como uma reação, ou, de certa forma, enfiando a faca, né, no pescoço do governo, caso ele não aceitasse ele como senador na chapa, e o Podemos reagiria com uma candidatura própria. Eu sempre considerei que essa não é a melhor forma de se construir, não é a postura que eu defendo, e, por outro lado, eu tive no PSDB condições reais para construir esse projeto de candidatura olhando para o Estado, não com uma resposta política, mas com a intenção de dar ao Paraná condições de trazer uma candidatura consistente, que traz a experiência que eu acumulei ao longo da minha vida pública, como deputado estadual, duas vezes prefeito mais bem avaliado do Paraná ao final do mandato, e realmente procurando construir essa candidatura com o tempo necessário para ouvir as pessoas, dialogar, entender a realidade de cada uma das regiões, agregado com toda a vivência que nós temos de termos sido e sempre lideranças do interior do Estado, prefeito do interior do Estado, que tem essa vocação em procurar modernizar, desenvolver, trazer novas realidades, mesmo para essa realidade dos municípios que estão longe da capital. Eu, como produtor rural, que vivo da agricultura, tenho essa como atividade principal minha, também dá ao Paraná a oportunidade de ter um agricultor de fato governando o nosso estado, com uma compreensão real do que representa o agronegócio, não só para propagandear os bons números que o agronegócio é capaz de fazer, mas utilizar isso como uma estratégia real de alavancar o desenvolvimento do estado em todas as regiões.
O senador, inclusive, esteve aqui ontem, de fato participou da programação da CBN, o senador Álvaro Dias, e dizia que precisa realmente de um palanque para o Moro, e caso aí não haja esse entendimento com o governador Ratinho, acabaria ali essa coligação que vem desde 2018, e ele seria inclusive candidato a governo do Paraná. Então nós teríamos o Ratinho como candidato. Essa questão dos palanques nacionais também está difícil para poder encontrar aí um ajuste. Se fala até que o Dória, em razão dos números, pode até não ser candidato à presidência da República. Como é que o senhor vê esses encaminhamentos que estão sendo projetados quando se fala do palanque nacional? O Dória, será que vai ficar fora da disputa?
Não, de forma nenhuma. Isso aí é uma reação que eu vejo do grupo do PSDB que foi derrotado nas prévias pelo próprio Dória. Aí eu entendo isso muito mais como um esperneio dos maus perdedores, aqueles que não admitem até agora terem sido derrotados, até porque eram os grandes caciques do partido. Você sabe muito bem que cacique não gosta de ser contrariado. Então, essa reação é um rescaldo ainda daquele processo. Em relação a essa questão de candidatura ou não Podemos, eu, sinceramente, isso não me pertence mais, né? Agora eu...
Faz parte do passado.
Podemos. Eu acredito que isso ainda é também uma forma de reação ou o que sobrou da capacidade de pressão que essas outras candidaturas estão tentando colocar. Você já deve jogar truco, eu também jogo truco. Na política tem muita gente que truca, uns com carta, outros sem carta. Então, eu tenho certeza que os bons analistas políticos vão saber observar bem também muitos desses anúncios que estão sendo feitos daqui para frente.
Álvaro Dias, truca? Joga truco bem ou não?
Eu só não sei se ele tem carta.
Ele pode não ter cartas.
É o tempo que vai dizer.
Agora, em linhas gerais, como o senhor vê hoje o próprio trabalho do governador Ratinho Júnior, análise como governador?
Veja, eu, se tivesse plenamente satisfeito como cidadão paranaense com o governo que temos hoje, seguramente não estaria colocando uma proposta de candidatura alternativa a esse governo. Eu fui prefeito com 3 governos distintos, o Beto Richa, com a Cida Borghetti e com o Ratinho Júnior. Não dá nem para comparar o ritmo de realizações, a capacidade de criar soluções, de desenvolver projetos do atual governo comparado com o que nós tínhamos no passado. É realmente uma inoperância que é ruim para o estado. Quando eu venho aqui para Cascavel, olho essa coisa maravilhosa do churral e que a gente que consegue perceber claramente a capacidade de criação, de realização, de empreendedorismo do povo do Paraná, mas esse povo representado pelos agricultores, pelos empresários, por aqueles que têm ousadia para assumir riscos, para colocar seus negócios em pé, é uma dissonância, né? É um contraste muito grande com a apatia, né? Com a inoperância que a gente vê no governo, de uma absoluta falta de criatividade, absoluta falta de posicionamento sobre temas que são importantes para o país, para a democracia, para quem quer ser líder político, e eu falo isso em relação ao Paraná, do posicionamento do estado perante o país, é realmente muito distante. Eu acredito que o atual governo não corresponde a essa mesma sintonia que o Paraná real, que o Paraná das pessoas que vivem aqui tem em relação ao ritmo dos acontecimentos do atual governo. É um governo que eu vejo que procura não se posicionar sobre quase nada para evitar riscos, é um governo que não ousa a criar propostas e projetos para evitar correr riscos de errar, então é um governo que erra pouco, mas que faz muito pouco também, né? É uma apatia muito grande. E eu entendo que o Paraná precisa sempre ter como meta se posicionar como um dos líderes do país, seja na economia, seja na política, na capacidade de geração de ideias, de negócios, de inovação. E nós não seremos líderes, temos essa postura de subserviência em relação a quem está no poder, de omissão em relação a temas centrais. O Paraná será líder quando tiver uma sintonia verdadeiramente forte entre o Paraná das pessoas, do setor produtivo, do paranaense e aqueles que estão no governo. Mas eu entendo que o Paraná precisa realmente se reencontrar com a sua população. O governo do estado hoje está desconectado do dia a dia das pessoas. o que o governo fala, das propostas, das palavras bonitas que anunciam no governo, está muito distante da realidade, dos problemas reais do povo, daquilo que realmente importa para a população de todas as classes sociais, seja do setor produtivo, seja do cidadão mais humilde, mais simples, que está morando nas cidades, que ainda carecem de infraestrutura básica, que carecem ainda de estradas adequadas, minimamente decentes. A gente tem um embate agora, a questão do pedágio, por exemplo, que simboliza muito essa falta de eficiência nos assuntos que são prioritários do governo. Veja que a gente vê o governo propagandeando de forma falsa que acabou com as tarifas abusivas. E isso é uma notícia que não é verdadeira. O que acabou foi o contrato. O contrato venceu. E um detalhe, venceu sem o governo ter conseguido sequer iniciar o processo de contratação das novas empresas que vão administrar essa concessão daqui para frente. Mesmo sabendo que o contrato ia encerrar desde o primeiro dia que eles entraram no governo. Eles tiveram 3 anos para fazer isso, lavaram as mãos, jogaram a responsabilidade para o governo federal, deixou o governo federal ditar as regras para o Paraná, e agora a gente fica nesse impasse. As nossas rodovias sem assistência, polícia militar tendo que deixar as cidades desassistidas para fazer policiamento na rodovia, dirigindo o guincho, dirigindo ambulância, bombeiro deixando a população sem assistência para socorrer acidentes, né? Até o cúmulo de tirar policial civil de trás de linhas de investigação para apuração de crimes e inquéritos também para ir fazer policiamento extensivo em rodovia. Uma distorção absoluta. Os buracos já aparecendo. E o que é mais grave, Zé Roberto? O governo agora vai jogar toda essa discussão para depois da eleição, porque eles sabem que essa tarifa do pedágio não será barata, como o governador tem falado, eles já sabem disso, e porque eles não querem dizer para a população com clareza onde serão instaladas as 15 novas praças de pedágio que o governador incluiu no projeto. Inclusive, até agora não se sabe se a praça entre Toledo e Cascavel será ou não será construída, se a praça entre Pato Branco e Francisco Beltrão, entre outras cidades polo importantes do estado, porque serão 15 novas praças. E é importante dizer, quando você instala 15 novos pontos de cobrança, se você somar esses novos pontos aos pedágios que já existiam, isso, para essa população afetada por essas novas praças, eles terão um custo total de viagem mais caro do que tinha até então. Então veja que essa discussão foi tratada com muita negligência, com pouca transparência, e o governo, sabendo disso, vai jogar isso para depois da eleição. Nós vamos passar 2022 inteiro dessa forma, sem assistência nas rodovias, com a população passando risco, para tentar depois vir com desculpas esfarrapadas que eles já devem estar se preparando. Isso precisa ser contido com transparência, contido com honestidade com a população, e essa postura de governo que eu pretendo mudar. Eu acredito que as coisas podem ser feitas, as concessões podem existir, a infraestrutura precisa do apoio da iniciativa privada, mas com honestidade com a população, com sinceridade.
Nós temos mais 2 minutinhos e, para fechar, estamos conversando com César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSDB, e algumas observações aqui em relação a candidaturas. Né? Nós já teríamos aí, inclusive, muitos já conversaram conosco, o próprio Roberto Requião, que seria candidato, ele não definiu o partido, seria candidato. Tem gente perguntando aqui como não teria carta na mão, o Álvaro Dias seria então candidato ao governo do Paraná. Então hoje é um pré-candidato ao governo do Paraná. Requião, o próprio Ratinho, as pesquisas apontam a liderança folgada, diz aqui o Elias, do Ratinho. O já ganhou não existe, é isso, César?
Bom, só acreditem em já ganhou quem nunca disputou a eleição, né? Eu já disputei várias eleições majoritárias como essas, né? Fui 2 vezes prefeito eleito com votações importantes, já perdi também a eleição para prefeito e já elegi o sucessor, que era visto na época também como uma eleição muito difícil. O que eu posso te dizer é que pesquisas nessa época só manifestam os nomes que estão mais conhecidos na cabeça da população. Eu até tenho uma frase que eu uso sempre e ela nunca me deixou na mão, que é: As eleições são feitas para mudar resultados de pesquisa. Eu acredito que o processo eleitoral está se iniciando. O povo do Paraná vai, a partir de agora, procurar saber quem são os nomes à disposição da população. Com muita humildade, eu tenho colocado meu nome com muita humildade vou percorrer o Paraná e mostrar que o nosso estado tem sim uma opção entre a esquerda representada com Lula e Requião de um lado e hoje o Ratinho nessa intenção de colocar todo mundo no mesmo palanque, Bolsonaro, Lula, Moro e etc e tal. E do outro lado, a nossa candidatura, que nasce sem essa questão da nacionalização, mas muito próximo da população, muito próximo dos anseios, muito próximo da realidade e, sobretudo, da capacidade de realização que eu procurei demonstrar ao longo da minha vida pública.
Muito obrigado pela participação. O Alexandre dizendo aqui, o Requião joga bem truco. César Silvestre, sabe se o ex-governador joga bem truco?
Olha, ele grita bastante. Normalmente quem grita bastante sabe jogar truco. Agora não sei se dessa vez o gato vai estar com ele.
Conversamos com César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, filiou-se recentemente ao PSDB e pré-candidato ao governo do Paraná. Agora 11h27.